Estamos ao vivo também agora pelo YouTube, pelo Instagram. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar o Leonardo aqui pelo Instagram.
Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Enviei a solicitação. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, quinta-feira.
Quinta-feira, 23 de janeiro. Janeirão já está indo.
Estamos chegando no finalzinho de
Quem
janeiro,
bobeou
pessoal.
em janeiro já dançou, hein? Quem marcou toca em janeiro já está acabando. Já foi um mês de 2020. Mas temos 11 ainda pela frente, 11 meses. Dá tempo ainda de pôr a casa em ordem. Dá tempo ainda de
Tá
pôr
tempo
a.
tranquilo, pessoal. Avisa aí pra gente se o áudio e a imagem tá ok. O pessoal do YouTube demora um pouquinho para receber a mensagem. O pessoal do Instagram está entrando ainda.
Como é que tá, pessoal? O pessoal aqui do Insta também chegando. Amaral, Patrícia, Ana Lúcia, valeu. Boa tarde aqui, pessoal do YouTube.
Boa tarde, pessoal do Instagram. Acho que eu entrei depois, né? O pessoal acabou não ouvindo a mensagem aqui. Bom, o pessoal respondeu ok no YouTube. Então, vamos começar. Antes da gente começar, manda aí um hashtag primeira vez para quem ainda nunca participou aqui com a gente de alguma live, não participou da semana com o Conselho Mental. E manda um hashtag full para quem já viu alguma aula nossa aqui para a gente saber. Se vocês já nos conhecem, para saber quem é novo, quem não é. Eu
Isso.
sou o Leonardo Maziero.
Eu sou o Rodrigo Cagini.
E vamos para. E agora, hein? Quantas lives já foram? A gente
Ah,
começou
foi um
no.
tanto, hein?
Se não me engano, no finalzinho de novembro de 2019, né? O ano passado, a fazer lives todas a segunda e quinta. Só na semana passada. Que nós disponibilizamos vídeos toda semana por conta da Semana da Consultoria Ambiental. Para quem não assistiu à Semana da Consultoria Ambiental, várias pessoas pediram, mandaram e-mail, WhatsApp, mensagem, pedindo para a gente disponibilizar novamente a Semana da Consultoria Ambiental. Quem não assistiu, a gente, na verdade, quem não assistiu e quem quer assistir de novo, que perdeu, esqueceu de anotar alguma coisa, vai lá na nossa página fomental.com. / Semana da Consultoria.
Liberada somente até hoje, às 23h59, então corra lá. A gente coloca justamente prazo, porque senão a gente costuma deixar tudo para depois, né? Vai procrastinando, procrastinando, acaba não aproveitando. Então, colocando prazo, a gente sabe que aumenta o engajamento, aumenta a necessidade. Não, precisa assistir porque vai sair do ar, então a gente se compromete mais a assistir. Então, aproveita esse incentivo, assista lá hoje somente até às 23 horas e 59 minutos. Aqui o pessoal já falou que a Ana Lúcia falou que é a primeira vez, seja bem-vinda. O Luan também, primeira vez. Patrícia Amaral falou aqui, já participou da semana. Não tendo que agradecer por termos disponibilizado novamente. Aproveite. No YouTube também. Vamos lá.
Aproveita para assistir a Semana da Consultoria, são episódios curtos, dá para assistir tranquilo num dia. Tem muita informação bacana, todo mundo que participou elogiou. E aproveita e deixa um comentário lá na página, que a gente vai responder um por um e a gente gosta bastante de saber o que que vocês estão achando, o que que vocês aprenderam, o que que vocês aprenderam de novo. Para
É, tem
quem não
esse
sabe
retorno.
como começar, a gente deu um passo a passo lá bem legal, disponibilizamos um roteiro para seguir. É só
Exato.
seguir que com certeza vocês vão atingir o ponto que vocês desejam.
Quem está na dúvida, né?
Na
Não
verdade.
sabe, não sabe qual passo dar, como começar, aonde atuar, tem bastante coisa. Também no nosso canal aqui do YouTube, também tem bastante vídeo. A gente já deu várias aulas mostrando, tirando dúvidas, né, que todo consultor ambiental tem, e acho que vai ajudar quem está em alguma dúvida, dá para ajudar bem e dar maior segurança para os primeiros passos. Os primeiros passos são muito complicados, inseguros, a gente não sabe onde está pisando. Queremos ajudar com isso. Então, contem com a nossa ajuda para esses primeiros passos aí, até depois também, né, para aprimorar, implementar novas técnicas, novas tecnologias, melhorias no trabalho de vocês.
É isso aí. A gente tinha dois recados para dar. Um foi, antes da gente começar, um foi que a semana da consultoria voltou no ar, então, só por hoje. Ela ficou a semana passada inteira, de segunda até domingo, disponível para assistir. E como pediram, a gente disponibilizou de novo, só que vai ficar até às 23h59 de hoje. O outro recado é que a gente está nos últimos dias para quem tem interesse em se matricular na comunidade Food e Consultoria Ambiental. Lá na semana da consultoria ambiental, a gente explica direitinho, tem todos os passos lá. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha na semana da consultoria. Na quinta aula, a gente explica direitinho o que é a comunidade.
Exato.
E manda para a gente de qual cidade vocês são. Bastante gente aqui no YouTube respondeu que não foram muitas pessoas, não. Poucas pessoas participando, pessoal. Vamos lá, manda aqui para a gente de qual é a cidade, qual estado que vocês são. Nós somos de Piracicaba, né? A FURI de Piracicaba. Eu sou de Santa Bárbara do Oeste.
Fala aí de onde vocês são, que sempre dá uma espalhada boa no Brasilzão aqui. Vamos
saber. São Paulo.
Vamos ver onde que estamos todos. Pode falar aqui pelo Insta e pelo YouTube também. A Ana Luz falou que é de Recife, show de bola. Muito bom, muito bom.
E aproveitando, enquanto vocês vão respondendo aqui para a agenda onde vocês são, qualquer dúvida pode mandar aqui no chat que a gente vai responder. E quem estiver assistindo depois, né, vai ficar disponível essa aula. Quem estiver assistindo depois, manda nos comentários. E como de costume também, se gostar da aula, se estiver gostando, vai dando os likes aqui para a gente, vai colocando gostou aqui, porque a gente fica bem feliz em saber se vocês estão gostando, se vocês não gostando. Ó, o pessoal está respondendo aqui em massa.
Começou a pipocar.
Bem legal.
Cerquilho aqui do lado. Canoas. Eduardo Ribeiro, da GF Ambiental. Massa, Eduardo, valeu. Jacareí, São Paulo, São Paulo. Jacareí de novo. Tem dois de Jacareí aí, ó.
Olá, Rio Grande do Sul. Tem Porto Alegre aqui de Canoas.
Guamaré. Boa tarde, Tchê. Olha lá. Boa tarde, Tchê. Gaúcho. Ipameri, conheço Ipameri. Dona Francisca, São Paulo, Manaus. Linhares, Espírito Santo, Curitiba, Ipatinga, também conheço, Goiânia, Curitiba.
Salvador. Ah, legal, pessoal, muito bom saber. O pessoal aqui do Instagram também respondendo de Rondônia, Araxá. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar. Lembrando de deixar os comentários, dar os likes aqui no vídeo para a gente incentivar cada vez mais a compartilhar nossa trajetória, nossos 11 anos atuando exclusivamente como consultores ambientais. Para quem não sabe, comecei em 2019, a gente resolveu compartilhar também nossos conhecimentos através de vídeos no YouTube, lives, cursos. Enfim, começamos e estamos aqui até hoje, né? Daí, agora, no final de 2019, a gente intensificou com as lives. Estamos todas duas vezes por semana, segunda-feira às 19 horas e quinta-feira às 15 horas. Quem não assistiu, ainda tem bastante conteúdo no nosso canal do YouTube. Ó, pessoal de Luanda aqui, o Jorge, no YouTube participando com a gente.
Na audiências internacionais, show de bola, valeu por acompanhar.
Hoje, então, a gente vai falar de mapa de campo. Quem aqui já faz mapa de campo antes de ir para campo, para atividade de consultoria ambiental, manda aqui o que vocês fazem, qual é o trabalho que vocês atuam e se precisa de mapeamento de campo ou não.
E se não faz a menor ideia do que nós estamos falando.
Também comenta aqui com a gente que a gente vai explicar tudo certinho, já vai dar exemplo dos problemas que a gente já passou, problemas que colegas nossos já passaram e outras empresas também por falta de mapeamento de campo.
Por que a gente descobriu que isso era importante? Apanhamos, tem que apanhar, né? Apanha, aprende.
É isso que a gente quer evitar que vocês passem, né? Vocês não precisam passar 11 anos aí aprendendo tudo na prática, tomando paulada de tudo quanto é lado e passar pelos mesmos problemas que a gente passou. Então, a nossa ideia é encurtar o caminho de vocês, é contar um pouco da nossa experiência, dar exemplos práticos de condição ambiental e auxiliar em tudo que a gente puder aí para vocês.
E o mapa de campo nada mais é do que um preparo que você se faz para ir para campo em formato de mapa. Então, uma síntese, você sintetiza várias informações importantes que você tem que verificar em campo, coisas que você tem que estar atento coloca isso, né, num mapa, numa visualização geográfica, numa localização local da onde você está indo, para você saber, estar atento, não deixar passar nenhum detalhe importante. Já vimos vários erros, já vimos retrabalho, já vimos pau por, em órgão ambiental, né, trabalhos tomando pau em órgão ambiental, porque um detalhe não foi visto em campo, e se tivesse sido feito esse mapa de campo, de planejamento, tudo, esse problema seria evitado. Então, o mapa de campo é isso. Seja lá qual for a sua atividade, inúmeras, nós vamos citar várias delas, inúmeras atividades precisam desse planejamento local, assim. Então, você colocar todos os itens sensíveis do seu trabalho numa folha, a gente usa o iPad para isso, mas no mapa mesmo, você vai para campo e analisa exatamente aquelas informações que você já julgou importantes no escritório, no seu planejamento. Então, é sobre isso que nós falaremos hoje.
E colocar esse mapa, essas informações, em cima de uma imagem aérea, né, para você conseguir se localizar exatamente em campo e saber exatamente o que você precisa levantar. Com o mapa de campo e com o checklist de campo. O checklist de campo, nós já fizemos uma live sobre ele, explicamos direitinho o que você precisa. Então, o que a gente faz sempre, toda vez que a gente precisa ir para campo, a gente monta o checklist de campo e o mapa de campo.
Eles se complementam, né?
Isso, eles se complementam. Para quem perdeu um checklist de campo, rapidinho, o checklist de campo nada mais é do que você levantar todas as demandas que você tem que fazer em campo e marcar nesse checklist e ir dando ok no que você já fez e no que falta e identificando o que falta fazer. E o mapa de campo, ele vai te auxiliar o quê? Você conferir, por exemplo, o uso do solo, conferir se você já verificou determinada vegetação, se você já foi em determinado local e conferiu todas as informações que você precisa com base nesse mapeamento. E vamos falar também, antes da gente entrar em detalhe dos mapas de campo, né, quais trabalhos precisam de mapeamento de campo. No nosso nicho de atuação, né, no nosso ramo de atuação, que a gente trabalha muito com rodovias, energia, loteamento...
Infraestrutura em geral.
Infraestrutura, né? Em geral. Todos eles precisam de mapeamento em 90 e... Vai, sendo bem... Bem... Raso 90, aí, 95%, 95% dos trabalhos a gente precisa do mapeamento. Né?
Eventualmente...
Raros e poucos trabalhos que não precisam do mapeamento prévio para a gente realizar o trabalho. Aí, quais a gente pode dar de exemplo que daí é para toda a área? Vai precisar todos os nichos. Estudos ambientais. Meu, você não consegue fazer um estudo ambiental, ou melhor, você não deve fazer um estudo ambiental sem fazer um mapeamento prévio antes. Qualquer estudo, seja ele um EA-RIMA, um RAP, um RAS, um EA, um EAS, qualquer estudo ambiental que você vai fazer, você precisa fazer um mapeamento prévio. Você tem que levantar todas as informações necessárias, monte esse mapeamento e vai para campo conferir.
Só para ficar claro aqui, que o João acabou comentando, eu acho que talvez não tenhamos deixado claro essa diferença. Ele falou que sim, já fez mapas de caracterização do empreendimento. Esse mapa que nós estamos falando, o mapa de campo, ele vai vir antes do seu mapa final de caracterização. E ele serve para te direcionar em campo. Então, vamos lá, você foi contratado para fazer um laudo de caracterização de um empreendimento, de uma propriedade, seja lá o que for. Você foi contratado, acabou de ser contratado. Aí o empreendedor, né, o seu cliente, ele pega e te dá o projeto que você vai ter que analisar em campo. Esse mapa de campo que a gente faz, a gente pega esse projeto antes de ir para campo, a primeira atividade nossa. A gente pega esse projeto, pega as autorizações, pega tudo que tem que pegar de documentação. Vamos jogar ele num software de processamento, a gente utiliza o QGIS, com imagem aérea, começamos a analisar todos os aspectos ambientais relevantes do local, da legislação, das autorizações e das licenças que estão sendo levadas em conta.
A gente já está dando spoiler já, né?
Mas tudo bem. Só para dar esse entendimento. Aí, senão a gente começa a falar, vai parecer que estamos falando de outra coisa, mas é isso.
A gente está antecipando isso. O que normalmente os consultores ambientais estão acostumados, o que as empresas estão acostumadas, os locais que a gente trabalhava antes estão acostumados, as empresas... parceiras estão acostumadas, é o quê? O mapa depois, só. O que a gente está enfatizando aqui é o mapa antes de ir para campo. Você prepara tudo, confere tudo que você tem que conferir e monta seu mapa para ir para Campos. Você vai levar o mapa lá para saber a sua localização, para saber tudo que você tem que conferir em campo. Então, você já faz um mapeamento pré-campo. Né? E voltando aqui nos exemplos, então, para quais trabalhos precisam? Estudos ambientais, laudo de caracterização ambiental, para você poder realizar uma supervisão ambiental de obras, laudo de vegetação EPP, avaliação preliminar de áreas contaminadas, avaliação de ruído, PGR-PAI, para quem não conhece, o Programa de Gerenciamento de Risco e Plano de Ação Emergencial, é muito importante. Então, vários empreendimentos são necessários a esse tipo de programa. Monitoramento de restauração ecológica, PRAD, enfim, são dezenas de trabalhos, até centenas de trabalhos aqui, se a gente for ficar citando todos que precisam de mapeamento.
E a importância dele, nesse caso, como eu vinha dizendo, fazendo esse link, é a questão para você se prevenir de erros, para você não chegar em campo, ou a hora que você já foi para campo, voltou para campo, na hora que você vai fazer o seu trabalho, você se depara com falta de caracterização de um item importante, falta de registro de alguma informação que você poderia ter já defendido de não ter esquecido. Então, esse pré-mapeamento vai te direcionar às suas atividades de campo, aonde você tem que ir, o que você tem que registrar. Ah, eu tenho um rio aqui que eu não saberia se eu não tivesse feito o meu mapeamento prévio, fui para campo, voltei, eu não registrei esse rio, ele vai evitar essas falhas, evitar retrabalhos, porque você não vai ter que voltar, né, no campo uma segunda vez para corrigir as falhas do seu primeiro campo. Ele vai te dar esse planejamento. A gente bate muito em planejamento, a gente bate muito em não sair desesperado, afobadão, fazendo qualquer trabalho que caia na sua mão. Senta, planeja, faz o checklist, faz o mapa, para você ir para campo de uma vez só, coletar todas as informações de uma vez só, voltou para campo, voltou para o escritório, você está com todas as informações registradas, levantadas, de acordo com o que realmente tem que ser.
E por que a gente está falando isso? Porque a gente já apanhou muito. A gente começou na consultoria ambiental em 2008, a gente começou junto ainda na consultoria como estagiário, a gente não se conhecia. O Cagino, ele fez engenharia florestal, eu fiz gestão ambiental. E coincidentemente, a gente começou na mesma empresa lá em 2008. E, por sinal, no primeiro trabalho que a gente foi fazer, a gente era estagiário ainda, a empresa colocou a gente para fazer o campo de
programas ambientais, né?
Programas ambientais eram de 3 concessionários de rodovia diferente, e a gente tinha que levantar todos os cursos d'água, todas as APPs dessas rodovias.
Mais de mil quilômetros
levantando. A gente conta na Semana da Construção Ambiental, se não me engano, essa história? Acho que sim, né?
Contamos.
A gente conta, quem não conhece a história vai lá ver, mas resumindo, voltamos para o escritório, isso a empresa já tinha vários anos de experiência, com profissionais de vários anos de experiência, e mesmo assim cometendo os erros. Voltamos, vimos que tinha várias coisas erradas, não tinha feito mapeamento prévio, tinha vários cursos de água que ficaram sem levantar, que não ficariam se tivesse feito esse mapeamento. Enfim, teve retrabalho, teve que voltar para campo. Como que a gente mencionou, era mais de 1.000 quilômetros de rodovia, imagina a distância da empresa até o local. Foi gasto atrás de gasto, totalmente desnecessário. Esse foi um exemplo. Recentemente, a gente já na FUA Ambiental, tivemos também vários outros casos, né? Mas um que sempre vem à mente, aí, que foi bem característico, a gente estava fazendo, fomos contratados por uma supervisão ambiental de obras. E a gente, por costume e pela nossa metodologia, a gente sempre confere informações ambientais relevantes antes de fazer qualquer campo. Porque a gente fica corresponsável do cliente, né, se tiver algum problema.
No caso de uma supervisão de obras, nós vamos falar para o cliente se ele está cometendo alguma infração ambiental, algum crime ambiental ou não. Então, a gente precisa ter a certeza onde estão os rios, se tem fragmento de vegetação que pode ser cortado ou não, se tem fragmento de vegetação que tem que ser preservado, se tem uma unidade de conservação que tem que ser, onde o cuidado vai ter que ser maior, né? A atenção em não cometer um impacto ali, um dano ambiental, tem que ser maior do que uma área que não seja uma unidade de conservação, não que ela seja um desleixo, um relaxo, mas se tratando de uma unidade de conservação, o negócio piora, né? Então, a gente tem que sempre confirmar essas coisas, usando as autorizações, as licenças, para direcionar e falar, olha, a construtora não poderia ter feito isso, não poderia ter feito aquilo, aqui tem um rio, não pode fazer isso, não tem autorização aqui, mas pode fazer ali, enfim. Essas coisas. E no nosso mapeamento de campo, fizemos um mapeamento de campo, vamos para o campo. E percebemos que rios não tinham sido identificados, a autorização estava falha, estava faltando uns pedaços, por causa do nosso mapeamento de campo, por causa da nossa verificação prévia. Um outro caso também, uma obra, essa não era pela FU, a gente já estava em outra empresa antes, era uma obra, enfim, aqui de uma rodovia, e foi feito o licenciamento rodou, no mapeamento prévio não foi identificado uma unidade de conservação, por fim, a obra acabou sendo atrasada por causa disso, teve que separar a obra, porque quando tem unidade de conservação, o trâmite é um pouco mais demorado, um pouco mais moroso. Então, o problema é identificar um problema no meio do caminho, sabe? Essa que é a dificuldade. Fazer o mapeamento não ia tirar a unidade de conservação de lá, mas melhorando o planejamento, você atua da forma correta e consegue sair desse imbróglio aí um pouco mais rápido.
É, você não atrasa uma obra por conta de um relaxo seu. Na verdade, não fazer um mapeamento antes é um relaxo. Você economiza tempo, seu cliente economiza tempo e um monte de problemas futuros é evitado somente com o mapeamento. Né? Ele pode ser evitado com um simples mapeamento de campo. Só tem que fazer direito, sem que, lógico, verificar vários documentos para montar esse mapeamento. Aí, a ideia é, né, como saber que o que precisa no mapa, né? Como você vai saber o que precisa fazer nesse mapa? Ou se precisa fazer esse mapa? É simples. É simples, na verdade, sim. Você tem que saber qual é o relatório que você vai fazer. É um laudo de vegetação? É um estudo ambiental? Então, você vai ter que pegar ou um modelo desse relatório que você vai executar, você vai planejar esse relatório, verificar o que precisa ser feito nesse relatório, ou você vai pegar um termo de referência. Você vai pegar esse termo de referência e vai ver, eu preciso apresentar o uso e ocupação do solo, eu preciso levantar a vegetação, eu preciso cadastrar todos os rios, todas as APPs. Então, você vai fazer um mapeamento de campo. O que você vai fazer? Você precisa levantar os cursos d'água. Primeiro passo, vai pegar as cartas topográficas que existem, que são as bases oficiais de hidrografia do país. Você vai pegar as cartas topográficas, baixa ela, traça todos os rios e somente depois disso você vai para campo. Você precisa fazer o uso e ocupação do solo? Vai pegar a imagem aérea, fazer todo o uso e ocupação da propriedade, do projeto, né, da área que você vai ter que levantar, e vai para campo com a hidrografia, com as APPs, com as nascentes, com o uso e ocupação do solo, com a vegetação, tudo já que você identificou e fez em campo. E lógico, você vai para campo conferir essas informações, não é só porque está na carta topográfica que você não vai lá ver, você vai ter que ver a localização exata, você vai ter que ver se já não tem... se não tem mais curso d'água, ou, por exemplo, se já não tem uma área urbana em cima desse curso d'água, ou uma indústria em cima desse curso d'água, e ele acabou sendo descaracterizado. Tudo vai ter que ser feito antes de ir para campo, e no campo você vai ter que conferir.
Basicamente, você vai analisar o que já é lei, o que já é regra, o que já está autorizado, o que você já está liberado para fazer. Então, como o Leonardo falou, as bases oficiais, elas vão, bases oficiais para qualquer coisa. Até o Eduardo aqui, ele perguntou quais fontes e sites que a gente usa, né, para busca de shapes para dados ambientais. É impossível a gente falar quais, porque são inúmeros, pode ser IBGE, pode ser aqui em São Paulo o IGC, pode ser o Datagel. Tem,
na verdade, você tem que usar todos.
Tem que usar todos.
Não tem...
E aí tentar buscar todas as áreas possíveis, meio físico, biótico, dependendo da sua área, né, que você está atuando, mas enfim... Toda a base de dados que existem, você tem que jogar lá, que forem pertinentes ao trabalho que você está fazendo. Se você já tem uma autorização, pega os shapes, pega a área licenciada, a área autorizada, onde estão os, sei lá, os botaforas, as áreas de apoio, aonde vai ter caminho de serviço, onde vai ser o novo barracão, o canteiro de obras. Você tem que saber tudo já, aonde foi autorizado, aonde está a licença, o que a licença fala que você pode fazer, o que você não pode. Tudo que for informação geográfica, informação de localização, tem que estar no seu mapa para você ir lá e conferir. Porque se na licença está, olha, o canteiro de obras está licenciado para ser feito nesse local. Só que você chega lá, ele foi feito nesse local. E aí? Pode, aqui não pode? Tem algum agravante do cara mudar o lugar do canteiro de obras ou do área do caminho de serviço? Ah, o pessoal achou que estava ruim o caminho de serviço aqui e mudou. Mas agora está passando em cima do rio. Se você for o supervisor de obras, você tem que saber se mudou, se não mudou, se pode ser ali ou não, o que a lei fala sobre isso, se é dispensado de uma autorização específica ou não. Então, tudo o que pode comprometer, você tem que confirmar na legislação, nas bases de dados oficiais e ver. Tá ok? Liberou? Manda ver? Não? Então, cria um alerta, fala com o empreendedor, ó, tá errado, não pode ser assim, cria lá sua notificação, informa quem tem que informar, muda projeto, sei lá.
É isso aí. E o Eduardo lembrou também, que a gente deu exemplos, né, de trabalho, de mapeamento pré-campo, o PCA é um deles, PCA RCA. Para quem não conhece o programa ou o plano de controle ambiental, o RCA é o relatório de caracterização ambiental. Então, também são necessários esse mapeamento pré-campo. E como o Cajine mencionou, né, quais fontes e sites, isso não é praticamente impossível a gente listar todos aqui. Por exemplo, unidade de conservação, você vai ter que usar o quê? O site do IBAMA, o site do ICMBio, o site do órgão ambiental estadual, do órgão ambiental responsável pelas unidades de conservação estadual e também municipal. Às então, para cada tipo de trabalho, você vai ter que fazer uma pesquisa muito grande, para você iniciar esse trabalho. Lógico, né? Você já está acostumado a trabalhar ali no município, no seu estado, você já vai ter essas bases pré-determinadas, as principais ali que você vai conferir já de cara.
Mas vale a pena também sempre ver se está atualizado, se não saiu versão nova, porque criou-se uma unidade de conservação nova, jogou no Shape, atualizou a versão do Shape, da base de dados, ou do GeoServer lá do WGS, do GCS. Aí salvou lá, você não tem essa base atualizada, não atualizou o seu Shape, está com uma base antiga, você esquece, a hora que vai ver, bateu no órgão ambiental lá, seu trabalho foi travado, tomou pau porque você esqueceu de uma unidade de conservação, isso pode mudar todo o cenário. Então, importantíssimo.
Um ponto bastante importante que o pessoal acaba esquecendo, né? Vários consultores acabam esquecendo de verificar, é o zoneamento municipal. Né? O plano...
Deu um branco. O plano diretor.
Plano diretor, isso. Tem que verificar o plano diretor dos municípios que aquela obra está afetada. E, com ele, o zoneamento ambiental do município. Lá pode ter APPs de outro tamanho, pode ter unidade de conservação municipal que não tem nos órgãos estaduais e no IBAMA. Então, é necessário sempre verificar. Outros itens, né, que você pode verificar e vai variar de trabalho para trabalho. Você precisa ver captação de água superficial e subterrânea. Já aconteceu quando a gente trabalhava, né, quando a gente estava começando a trabalhar em outra empresa ainda, fazer todo um trabalho. E aí, quando vai verificar, tinha uma estação de tratamento de esgoto. Ia pegar a estação de tratamento de esgoto, não tinha sido previsto em projeto, não tinha sido previsto nos mapeamentos anteriores. Já teve o caso de ter poço de captação de água subterrânea do estabelecimento e estava ali, ia pegar essa área e não tinha sido verificada isso e daria para ver, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no DAE, no órgão nacional, na ANA, tem todos os pontos de captação cadastrados lá e outorgados nesses locais, então precisa ser verificado. Unidade de conservação, a gente já mencionou, um ponto importante da unidade de conservação é verificar a zona de amortecimento. Também é necessário ver, não só da unidade de conservação em si. Então, não vai pegar, mas está a 1 quilômetro de distância da unidade de conservação, está 2 quilômetros da unidade de conservação. Precisa avaliar se a zona de amortecimento dessa unidade de conservação não está dentro da sua obra. Também vai ter que ter anuência do órgão gestor, vai ter que passar o estudo na mão desse órgão gestor para ver se ele aprova, se não tem nenhuma condicionante que eles vão solicitar por conta disso. Terras indígenas, comunidades quilombolas, sítios arqueológicos. É importante também ver o bioma da área, a vegetação, uso e ocupação, que a gente já mencionou. Enfim, todos esses itens são importantíssimos para ser feito esse mapeamento pré-campo e depois ir em campo e checar. Porque daí a gente já deu exemplos de erros que acontecem com isso. O que já aconteceu também muitas vezes com a gente? Isso lá antigamente, quando a gente não usava essa metodologia que a gente utiliza hoje, quando a gente não usava esses equipamentos, nessa aula a gente não mencionou, mas a gente acaba utilizando o iPad junto com vários aplicativos para a gente ter a nossa localização real e também o limite, né, todos o uso e ocupação da área, a hidrografia, a nascente, tudo nesse equipamento, mas é como se fosse um mapa, né? A única diferença é que no mapa você não vê a sua localização em tempo real ali, mas no equipamento sim, e também no mapa você não consegue editar, você vai ter que rabiscar. Lá você consegue editar na hora. O que
inclusive, o Leandro ele perguntou, né, de software de SIG que a gente usa mobile, e a gente só usa para o iOS, só no iPad, a gente usa o Map Plus e o iGIS, os dois softwares que nós utilizamos para fazer os nossos trabalhos de campo.
E o que, que acabou acontecendo, né? O que acontecia muito, mas muito, muito antigamente? Ia fazer um estudo ambiental, por exemplo. Para quem já fez estudo ambiental, sabe que as áreas, né, as áreas de influências que você tem que fazer uso e ocupação, tem que verificar, são grandes. E aí acabava acontecendo, você tinha que ir de carro, antes a gente não utilizava drone, aí você tinha que ir em todos os cantos para poder marcar nesse mapeamento e confirmar o que, que tem lá. É agricultura mesmo? É pastagem? É fragmento? É vegetação nativa? É vegetação exótica? Tinha que ser verificado qual tipo de vegetação exótica lá, é pinos, eucalipto? Então, acabava que a gente ia lá para campo, fazia aquela correria toda, quem já foi em campo sabe, sol, chuva, aquela correria para acabar o trabalho. Quando voltava em campo, via aqui um canto lá, o canto superior esquerdo do mapa, faltou verificar que vegetação era aquela. Se era vegetação em estágio médio mesmo, se tinham cortado aquela vegetação, se ela estava lá ou se não estava.
Se estava lá, se existia ainda ou não.
Existia. Ou depois, ou voltava para campo, tinha um rio na extremidade desse mapa, que a gente, né, acabou não vendo. Quando ia ver lá, fazia todo o mapeamento, ia ver que a APP desse rio pegava dentro da área de influência. E a gente não foi lá tirar foto, não foi verificar qual era o tipo de informação que tinha ali dentro. E aí o que acontecia? Volta para campo, gasto desnecessário.
Unidade de conservação também, né? Quando ia para campo, aí tinha a zona de amortecimento de uma unidade de conservação, a não sei quantos quilômetros de distância da AID, uma área que, meu, só precisava falar assim, olha, aqui tem a unidade de conservação. Tem
e foto, né? Mostrar zona, foto que foi
e a foto lá. É essa. Aí, por causa de uma foto que não foi feita no mapeamento pré-campo, não falou assim, olha, isso aqui é uma zona de amortecimento da unidade de conservação, pum, tem que voltar para campo lá para tirar uma foto, uma abençoada de uma zona de amortecimento, de uma unidade de conservação, que não ia mexer, não ia ter nada, mas estava dentro da área de estudo. Então,
já tivemos que voltar, não sei quem é do estado de São Paulo aqui, já tivemos que voltar para campo, na empresa que a gente trabalhava, em Piracicaba também, já deve voltar para campo para ir em Lorena. Quantos quilômetros daqui em Lorena? Por causa de um...
Ah, é uns 300, mais 300 quilômetros.
Mais 300 quilômetros para tirar foto, porque tinha faltado foto de um canto lá que não estava no mapeamento. Então, o mapeamento serve para quê? Um, para garantir a qualidade do seu trabalho, né, para entregar um trabalho de qualidade. Isso a gente bate muito na tecla. Em todas as aulas nossas, você vai ver que a gente fala em qualidade. Você tem que entregar qualidade. Não tem como você manter um cliente, não tem como você correr atrás de clientes novos se você não tiver qualidade. Primeiro foco seu é qualidade. Então, o mapeamento pré-campo vai te trazer qualidade e depois vai trazer segurança e vai evitar prejuízo para você. Se você não vê isso, cada vez mais os consultores ambientais estão se aperfeiçoando, estão melhorando e pode acabar que ele vai identificar um erro, que foi o caso que aconteceu com a gente já contou também várias vezes, nesse caso que a gente contou da supervisão ambiental de uma obra. A gente foi contratado para fazer a supervisão ambiental, a gente fez esse mapeamento pré-campo, identificamos que no estudo ambiental não tinham sido levantado, eu não lembro a quantidade, mas era uma quantidade razoável, 3 a 5 cursos d'água, simplesmente não foi checado, não viu que estava em carta topográfica. Aqui tem a carta topográfica do IGC, no estado de São Paulo, é um para 10 mil, não é todo estado que tem, mas uma grande parte tem. Não foi visto que tinha 3 cursos d'água. A gente viu na carta topográfica que tinha.
Detalhe, uma obrinha de mais de 100 milhões de reais do empreendedor, precisava tocar a obra e aparece um problema desse. Você imagina um empreendedor, um gerente de engenharia lá, na hora que você fala, viu, chefe, tem uns rios aqui que não estão autorizados, você não pode fazer isso, não. É uma obra de 100 milhões de reais sendo parcialmente interrompida.
Teve que paralisar esses locais.
Volta para o órgão ambiental, explica.
Para o órgão ambiental, montar relatório, chamou a empresa que tinha feito esse trabalho, eles tiveram que refazer uma parte. Depois, o empreendedor não queria mais que essa empresa trabalhasse para eles, Então, olha o gasto, olha o problema que isso pode trazer por uma simples conferência, né? Verificar, fazer esse mapeamento pré-campo. Claro, você pode falar assim, ah, depois eu faço. Beleza, você vai fazer depois esse mapeamento. Aí, o que vai acontecer? Você vai identificar que tem esses cursos d'água, vai ter que voltar para campo. Aí, todo o gasto que você não tinha previsto de voltar para campo, você vai ter. E uma simples checagem antes pode te trazer prejuízo ou lucro.
E fazendo só um gancho com o que o Leonardo falou sobre qualidade, é assim, meu, mercado ambiental, assim como qualquer mercado, se você conversar com qualquer pessoa de qualquer mercado de indústria, de comércio, seja lá o que for, ninguém está rindo à toa falando, nossa, está tranquilo, está fácil, estamos ganhando rios de dinheiro e fazendo a coisa fácil. Não. Quem está se destacando, o cara tem qualidade, o cara tem preço, e ele tem preço porque ele tem qualidade, daí se ele tem preço e qualidade, ele erra menos, se ele erra menos, ele consegue ter preço. As coisas são um ciclo. Aí, se ele erra menos e ele tem qualidade, uma porta que uma vez abriu para ele, ele consegue manter essa porta aberta. Se ele já vendeu um trabalho, vem uma possibilidade de vender um segundo trabalho, um terceiro trabalho, um quarto trabalho. E assim as coisas vão acontecendo. Para quem perdeu a semana da consultoria ambiental na semana passada, nós vamos voltar aqui, porque às vezes as pessoas entram e saem das lives. Ela está aberta de novo, somente até hoje, às 23h59. E nós falamos exatamente sobre isso. Exatamente de como entrar no mercado, como até teve uma pergunta aqui do Márcio Martinho pelo Instagram, perguntou como entrar no campo como técnico. Enfim, eu imagino que essa seja a sua dúvida. Nós ensinamos nessa semana aí certinho o que você não pode fazer para você não atuar como consultor ambiental, para estar dentro do mercado, o que você não faz para estar dentro, coisas que você tem que fazer para estar atuando, coisas que você tem que estar atento, coisas que você tem que se aprimorar para estar sempre nesse ciclo. Fácil nunca vai ser, mas não é a área ambiental o problema. O problema é a gente não dar o nosso melhor, não dar a cara a tapa, não pagar o preço que o mercado pede para estarmos em evidência, para sermos referências do mercado, para aí sim, né, as portas parecerem fáceis, parecerem que, nossa, está fácil, está tudo simples. Não, é tudo isso daí. É trabalho, qualidade, diminui erro, diminui retrabalho, diminui seu custo, daí você consegue ter um preço atrativo, mostra qualidade, se aparece no mercado, o negócio vai crescendo. Aproveitando, Leonardo, entrou um parente seu, o Márcio Mazieiro. É parente?
Ah, e agora? Não sei não, hein? Ó, se for parente, avisa aí que eu não estou reconhecendo pela foto.
Aproveitando aqui, pessoal, quem está no YouTube, dá um like no nosso vídeo, quem estiver gostando. Temos aí, ó, 38 pessoas nos assistindo. Quem estiver gostando do vídeo, quem achar que estamos falando coisas interessantes, desce o joinha aí para dar uma força. A gente precisa saber se vocês realmente estão gostando dos vídeos, das aulas, para continuar, para a gente continuar nesse rumo, nesses assuntos. Ah, não, esse assunto não, ninguém gosta, ninguém tem interesse, não é a dúvida de ninguém, daí a gente não faz mais, para justamente direcionar o nosso roteiro aqui, o nosso caminhar. Então, se estiverem gostando,
e conta pra gente,
a gente saber.
E conta pra gente se eles tiveram algum problema, né? Se alguém já teve problema por conta de falta de mapeamento, se já teve se alguma vez já viu problema no licenciamento ambiental por causa disso, em algum estudo ambiental, em alguma supervisão ambiental de obra, por conta de falha aí no levantamento de campo, por falha no mapeamento.
O João Molina já deu uma dica aqui, ó. Quem pegar essa chave aqui já vai ver um mercado se abrindo aí, ó. Ele falou que ele trabalhou dentro do órgão ambiental e percebeu ali a enorme quantidade de péssimos trabalhos realizados. Por isso, enxerga um bom mercado aqui pela região. Ele não sabe exatamente a região dele, ficou ali no histórico, mas é muito grande a quantidade de trabalho ruim, de profissionais ruins, que fazem um negócio sem pé nem cabeça, joga qualquer coisa dentro do órgão, achando que o órgão vai aceitar qualquer coisa. E o mercado está aí para bons profissionais que conseguem fazer com preço competitivo, que também não vamos falar que, nossa, se você for bom, o nego vai pagar o dobro. Não, não vai. Ninguém vai pagar o dobro no seu trabalho, porque o seu trabalho é de qualidade. A qualidade é pré-requisito. Se você fizer um trabalho sem qualidade, nem no mercado merece estar. Então, Linhares, olha lá, Linhares Espírito Santo.
É, não é só em Linhares Espírito Santo que tem trabalho de péssima qualidade, é no Brasil todo. É em todos os lugares que a gente já trabalhou, a gente já viu trabalhos que, sim, infelizmente, não deveria nem ter feito, né? Daria vergonha. E só ressaltando, então, curte aí, ou dá um dislike também, pelo menos pra gente saber que vocês não estão gostando, né? Não tem problema não. Manda ver aí no dedinho que a gente quer saber o que vocês estão achando das lives. E para quem não viu ainda, a gente já ensinou a fazer mapeamento, já ensinamos onde encontrar cartas topográficas no nosso canal do YouTube. A gente ensina pelo QGIS um complemento, eu não lembro o nome do complemento, DSG Tools. DSG Tools, ele pega as cartas topográficas do IBGE, é disponível pelo Exército, cartas de 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, do Brasil inteiro. Então é bem, bem simples. Se você não sabe fazer, a gente explica exatamente no nosso canal aqui do YouTube. Só procurar, acho que DSG Tools ou cartas topográficas, vão ter vários vídeos que a gente ensina o passo a passo como você faz para conferir isso. Também tem outro vídeo que a gente ensina a fazer um layout de uma figura de unidade de conservação. Então também ensina a localizar as unidades de conservações e montar o seu layout.
Dá para trabalhar com qualidade, né? O pessoal tem falado bastante aqui, ó, problemas com mapeamento detalhado, tem bastante problema com isso, o Juan falou. O João Molina falou também que, principalmente com mapas, vê muito problema, nós também vemos isso. Geoprocessamento, né? O mapeamento é um item-chave. E qual que é o problema? Ele tem uma segunda etapa. Ele não morre só no mapeamento. Ah, o meu mapa está ruim, então o meu trabalho não é tão bom porque o meu mapa está ruim, mas o texto está bom, a tabela está boa. Isso é uma mentira, isso é uma outra falha, porque sem o mapeamento você não faz a tabela correta. Você vai ter muito mais erro para saber quais árvores estão em APP ou fora se você não fizer um bom mapeamento. Você não vai ter o seu quadro de áreas de vegetação, de fragmento inicial, médio, cerrado, mata atlântica. Nenhuma tabela vai estar tão certa se você não fizer usando um software de geoprocessamento como o QGIS no nosso caso. A gente usa o QGIS. Não dá para fazer no Google Earth a tabela de uso da sua propriedade, do seu estudo, achando que ela vai estar certa, vai estar redonda, que você vai interpolar os dados, processar os dados. E esse é um grande erro, ter esse entendimento é um grande erro. E além disso, não é complicado fazer isso. O QGIS aparenta ser um baita de um bicho de sete cabeças, mas não é. Se você analisa ele de perto, a gente ensina no nosso curso, é muito bem didático, muito passo a passo, como fazer o seu próprio geoprocessamento para você saber fazer os seus próprios mapas. Inclusive, esse mapa de campo, você vai, fazendo o curso, você sabe, consegue fazer ele facilmente. É muito simples, é um passo simples. Cada passo pequenininho que você dá tem um resultado, você visualiza aquele resultado, aí você pode dar um outro passo, um outro comando para o QGIS, ele vai te dar uma outra informação. Quando você alinha isso, um passo depois do outro, você vai ver como fica fácil, fácil fazer um mapa sozinho. Inclusive, é o comentário, né? É o que os nossos alunos dizem, de como fica fácil aprender o QGIS, fazer o QGIS depois de fazer o curso. Então, se você tem problema com mapeamento, e não estou fazendo isso, estamos com o curso, vendendo, não é isso, mas saiba fazer o mapeamento, saiba fazer isso, que o seu trabalho vai ganhar qualidade, a consultoria ambiental inteira vai ganhar qualidade. A hora que todos nós da consultoria formos falar com clientes, vai mudar a nossa conversa, porque ele não vai estar mais acostumado com aquele monte de cara que fica botando empecilho, falando que está tudo uma porcaria, dando um monte de não conformidade na empresa, porque eu fiz isso e aquilo de errado. Não, você chega, fala com autoridade, mostra o empreendimento com autoridade, mostrando o que está certo, o que está errado, com responsabilidade, com qualidade, muda toda a consultoria ambiental. Essa é uma das nossas maiores brigas aqui, nossas maiores lutas na FUL, é fazer a consultoria toda melhorar, usando a qualidade, usando tecnologia, para que as coisas sejam mais fáceis, melhores e com qualidade, mais baratas e o desenvolvimento todo do Brasil cresça por causa disso.
O Leandro perguntou. O Leandro perguntou, para mapear mata ciliar, vocês indicam qual método de mapeamento? Google Earth, drone, levantamento com geodésia ou estação total? Para a área ambiental, Leandro, para os órgãos ambientais, você utilizando o QGIS, você faz uso e ocupação do solo verificação da imagem aérea e, lógico, no campo, simplesmente faz o uso e ele faz os cálculos automáticos ali para a gente. Não precisa de estação total, geodésia, nada não. É utilizando o QGIS, que é um software gratuito, Não sei se todo mundo conhece ele, mas ele é similar ao ArcGIS. Só que o ArcGIS ele é extremamente caro. Também muito bom, só que é extremamente caro.
O Sérgio perguntou qual versão do Pedido a gente usa. Nós usamos sempre a penúltima. Porque o que acontece? O software ele vai sempre sendo atualizado, né, a versão dele. Porém, o próprio site ele recomenda uma versão anterior, alguma coisa assim que seja a mais estável. Ou seja, com menos erros, com menos instabilidades. A gente usa sempre essa.
A versão que ele está indicando ali. Ele coloca que a versão mais estável, a gente está usando a 3.4 por enquanto. Até ele mudar a versão dele ali, que é a mais estável, a gente usa ela. Para não correr risco de travar no meio do caminho, dar algum problema, bugar. Então a gente usa a versão 3.4. Acho que já está na versão 3.10, se eu não me engano. Mas ele deixa só a última versão e a versão mais estável lá disponível.
A gente pega então, sempre a mais estável.
A gente usa sempre a mais estável. O Leandro, para Android, estou usando o LocusGIS. A gente não conhece, a gente já testou alguns para Android, acabou não funcionando, a gente gostou bastante dos aplicativos
do
iOS. No nosso canal aqui do YouTube também tem vários exemplos, vários vídeos que a gente demonstra a utilização dele em campo.
É que toda a nossa base, menos os computadores, né? Mas a nossa base mobile é iOS. Nós usamos um software chamado FileMaker, um aplicativo para ir para campo e coletar as informações de campo. Ele faz uma ficha, tipo um banco de dados, assim. Então, como ele roda em iOS, daí nós demos certo com os aplicativos que nós já botamos ali no chat, o iGIS e o Map Plus. Então, a gente acabou baseando tudo em iOS e alguns testes que já fizemos com Android não deram muito certo. Esse aqui ainda nunca nos deu problema. Estamos firmes, fechados com eles aqui.
O Leandro comentou que a professora da faculdade dele indicou ter sempre a versão 2.18. Nós aqui já achamos que já é muito antiga essa 2.18. A 3.4 está atendendo perfeitamente o nosso trabalho. Desde quando ele saiu, a gente está utilizando ele e está sendo excelente. 2.18 já tem complementos que não funcionam, complementos novos que não rodam nele. Então...
esse negócio de falar, usa sempre, né? É complicado. O meu celular, se eu não for atualizando ele de vez em quando com os aplicativos, ele começa a travar. Então, as versões vão saindo de linha, vão atualizando, alguns complementos, algumas coisas não funcionam mais. Enfim, eu não concordo muito com esse posicionamento, não. Para mim, tem que sempre testar o novo, porque o novo tende a ser melhor, mais estável, mais rápido, enfim.
Exatamente. E aí, tem dúvidas, pessoal? Vai mandando aqui para a gente. Que hoje, de quinta-feira, o nosso objetivo é ficar em uma hora de live. De segunda, a gente estende mais, fica em torno de 2 horas, para não... A gente sabe que todo mundo fica na correria, né? Tem os trabalhos, tem para quem está na faculdade, tem as aulas e tudo mais. Então, para não atrapalhar o desenrolar das outras atividades, a gente foca em uma hora. Enquanto vocês... Vão pensando em alguma dúvida, em alguma coisa, a gente aproveita para dar alguns recados, né? Intensificar os recados aqui. Como a gente falou, a gente está com as matrículas abertas da comunidade Full de Construção Ambiental. Só precisamos alertar que domingo, no máximo domingo, às 11 horas da noite, a gente fecha as matrículas. E toda vez a gente avisa que vai fechar. E sempre tem o pessoal que acaba deixando para a última hora. Tá, tudo bem, a gente entende que pode estar para campo, pode estar viajando e tudo mais. Mas, infelizmente, não consegue segurar. Acabou a vaga, acabou o tempo, a gente encerra e não tem como a gente reabrir. Só para a gente deixar claro e reforçar.
Para quem não sabe o que é a comunidade Full de Consultoria Ambiental, ao longo dos nossos anos na consultoria, nós identificamos várias coisas que nos fizeram aprimorar nossos trabalhos, ganhar qualidade, velocidade, diminuímos o nosso custo com as nossas atividades por causa disso. E nós empacotamos tudo isso nesse formato da comunidade Full de Consultoria Ambiental. Então, nós identificamos 5 engrenagens principais que um consultor ambiental precisa ter para ser referência no seu mercado e para alcançar sucesso, ser bem pago para isso. Citar rapidinho algumas delas, as 5 aqui, só para a gente entender e nivelar o nosso entendimento. Primeira, precificação. Se você não souber dar um preço bom ao seu trabalho, você não consegue entrar no mercado, perfurar o mercado e depois se manter nele. Conhecimento técnico. Impossível você atuar como consultor, porque nós estamos ali resolvendo problemas técnicos de todo mundo, dos nossos clientes. Então, você tem que ter um conhecimento técnico específico do seu nicho, específico da sua especialidade, tem que ser específico. Você tem que conversar com autoridade com o seu cliente, mostrando onde você resolve o problema dele, dando soluções que ele não imagina que tenha, reduzindo o custo dele com alguns problemas, você dá uma alternativa, enfim, esse tipo de coisa. Você ia falar alguma coisa, Leonardo?
Não, pode entrar. Manda ver.
Essas duas, além disso, o mapeamento, nós usamos mapeamento em 98% dos nossos trabalhos, então é imprescindível que você saiba fazer um bom mapeamento, ele vai direcionar as suas atividades. Além disso, o conhecimento em tecnologias, se você não usa tecnologia, a gente sabe que a esmagadora maioria da consultoria ambiental não usa, não tem um drone, não tem um tablet para ir para campo e automatizar as suas atividades. E a gente sabe, porque é a nossa realidade, o quanto tempo você economiza usando um tablet, quanto erro você poupa por usar um tablet, ao invés de ficar escrevendo em centenas de folhas à mão.
Já fizemos muito, até 2014 a gente fazia isso, então a gente sabe muito bem o que é molhar o mapa, borrar
perder
os papéis folha ali, depois ter que transcrever o que estava em, que está tudo borrado lá, escrito de qualquer jeito, em campo pro computador, os erros que isso aí dava, então a gente já sabe muito bem esses problemas e o quanto a gente economizou com isso. Tanto que foi a primeira coisa que a gente comprou quando a gente montou a nossa consultoria, foi o iPad para a gente já deixar tudo automatizado.
Então é isso. Por último, a gente entende, e nós vimos isso acontecer na nossa realidade também, que você precisa de uma rede de networking, uma rede de contatos forte. Pessoas engajadas, pessoas atuantes no mercado, até porque na consultoria ambiental existe uma diversidade muito grande de atividades. Você pode trabalhar com fauna e dentro da fauna ainda tem várias subdivisões. Você pode trabalhar com flora, ainda assim são vários biomas, são vários tipos de vegetação diferentes que um pode se especializar em uma e outro em outra. A área física, a área socioeconômica, são áreas muito diversas. Ninguém atua em tudo. Não existe um consultor ambiental que fala, ah, eu sei fazer tudo, eu consigo fazer tudo, eu trabalho sozinho. Não existe. Um bom escritório de consultoria tem muitas parcerias são firmadas, ninguém pega um contrato sozinho e toma conta dele. Então, você precisa dessa rede de contatos, até para aprender junto com quem está fazendo, aprender as técnicas, as tecnologias, as novas leis, ficar sabendo rapidamente de novas leis que saem, enfim, novas exigências. Então, nós montamos a consultoria para atender essas cinco engrenagens, né, que nós chamamos de engrenagens. E quando você ativa as cinco, a sua velocidade, a sua qualidade aumenta muito, e as chances de você se tornar referência, de você ser um profissional requisitado, onde os clientes vão vir atrás de você, aumentam muito. Então, para quem tem esse interesse, quer crescer na consultoria, quer tá na fronteira, aí na linha de front, né, da atividade, e quiser participar com a gente da comunidade Food Consultoria Ambiental, inscrições abertas até domingo. E fecharemos mesmo na segunda, não estará aberto.
Lembrando que fica com 5 anos de acesso a todo o conteúdo, a todos os cursos que tem lá dentro. Agora vamos responder o pessoal aqui que mandou, a Simone, ó. Como vocês montam as planilhas de campo? Alguma dica de app para Android? Simone, para Android a gente testou alguns, a gente viu que não funcionou na época, lá em 2014, depois a gente acabou não testando mais. O que a gente utiliza é o FileMaker. É excelente, ele é fantástico. Você monta ali a sua... Você coloca, faz a sua ficha, tabela, faz tudo do jeito que você quiser. Coloca logo, deixa informações pré-determinadas. Com um clique, você já vai escolhendo tudo que você quer, digita. É fantástico. A gente utiliza o FileMaker. Vou até escrever aqui embaixo para quem...
Inclusive, o Diego Queiroz perguntou se roda no iPhone. Sim, ele roda muito bem no iPhone. Todos esses que nós falamos, o FileMaker, o iGIS, o Map Plus, eles rodam igualzinho no iPhone, tem todas as funcionalidades. Nós usamos, inclusive, o iPhone também, quando estamos em campo, às vezes, também usamos ele como equipamento, fica bem prático. Ele é um pouco menor, né? Tem essa parada, mas ele fica mais prático de carregar e tudo. Então, tem essas funcionalidades. E o Leandro perguntou que na região dele não tem ninguém que mexe com giz, com SIG. É isso, né? Giz ou QGIS?
QGIS, acho.
É, enfim. E sim, você pode sim. É um nicho.
É uma demanda muito grande. Dá para fabricar sim. É, praticamente todas as consultorias precisam de mapeamento. E muitas vezes o pessoal que está lá não dá conta. Então dá para prestar trabalho fazendo mapeamento tranquilamente.
Para o escritório, né? Para esses profissionais que serão os seus clientes, no caso, não é o ideal. O ideal é que eles façam, porque nós já trabalhamos assim quando trabalhamos com pessoas que não tinham conhecimento de geoprocessamento. Daí o cara ia para campo e ele jogava para a gente, ó, faz aí para mim esse mapa, bota uma árvore aqui, um fragmento aqui, aquela coisa de louco. Então, o seu cliente vai perder mais tempo. Mas você pode se aproveitar disso para oferecer um trabalho de qualidade para ele, para melhorar o serviço dele ali.
É, dá para prestar tranquilamente esse trabalho. E se você não souber como começar, como oferecer, assiste lá a Semana da Consultoria Ambiental, que tem o passo a passo para você chegar nesses clientes. É da mesma coisa, se você quiser oferecer serviço para a consultoria ambiental, é idêntico a oferecer para o cliente final ali, que seja o empreendedor, que seja a consultora, né, para quem você vai querer oferecer o seu produto. Mais alguma pergunta? Estamos chegando no finalzinho aqui. Para o pessoal do Instagram, corta a live quando completar uma hora. Daqui a pouquinho já vai encerrar. Para o pessoal do YouTube, não tem limite. A gente encerra só quando a gente falar tchau. E é a gente que encerra. Só o Instagram que encerra. Mas se tiver pergunta, a gente volta na live também no Instagram. Então não se preocupem que vai desligar. Se tiver tendo perguntas, se a gente tiver falando algo importante aqui, a gente continua.
Exato. Quem ainda não nos segue aí no YouTube, aperta o seguir aí, ativa as notificações, porque a gente sempre coloca vídeo novo e daí vocês ficam sabendo, o YouTube avisa. No Instagram também, se você está no Instagram e não segue no YouTube, vai no YouTube. Se você está no YouTube e não segue no Instagram, procura lá, é @fullambientalconsult. Somos nós. Quem ainda não deu um joinha, quem ainda curtiu o vídeo, mas não deu o joinha, aproveita, essa é a hora, o momento ideal para você dar o seu like no nosso vídeo, para a gente saber que, opa, mapa de campo é um assunto massa, vocês gostam de saber, vocês gostaram do assunto, a gente falamos bem, ou falamos besteira, fala também.
O Diego comentou aqui que ele já trabalhou com tablet em campo e não se adaptou com o tamanho. Já com iPhone, ele achou melhor nesse quesito de digitar. É, aí é questão de costume mesmo, Diego. A gente utiliza os dois e é questão de acostumar. O iPad, né, ou o tablet, ele é maior, então você consegue ver com mais facilidade. E o iPhone, ele é mais prático, né? Porque você já acaba conseguindo digitar com uma mão só, segurar com uma mão só. Aí é questão de afinidade mesmo. Mas os dois são excelentes aí para utilizar em campo. E sem contar que a foto, né? Não sei se vocês já chegaram a ver os outros vídeos nossos, você tira a foto, ele já cai ali no seu mapa, você consegue saber exatamente onde cada foto que você tirou está. E também a mesma coisa no QGIS. Você tirou as fotos, você baixa as informações, coloca no QGIS e já mostra exatamente a localização da foto. Para a elaboração do relatório, para a descrição da foto, depois fica muito mais fácil montar o seu relatório. Acho que é isso aí. Ah, o Leandro falou que assistiu a semana da consultoria, os vídeos. Também a gente tem um vídeo de captação de clientes aqui no nosso canal do YouTube. Ele é mais longo, também a gente conta como nós fizemos para captar todas as estratégias que nós executamos aqui. Acho que
maravilha.
É isso.
Maravilha.
Então, pessoal, não apareceu mais perguntas, a gente... Opa, apareceu mais uma aqui.
Aonde?
Leandro perguntou qual drone a gente utiliza. A gente utiliza o Mavic Pro. Ah, não. Qual drone a gente indica? A gente indica o Mavic Pro. É o melhor drone, né, que a gente identificou. O melhor drone custo-benefício. Relação custo-benefício.
Só para não ficar confuso. Qual que a gente indica?
Vou escrever aqui, pessoal.
A gente indica o Mavic. Só que a gente usa o Mavic.
Exatamente. A gente indica e usa o Mavic, meu.
É assim, o que a gente faz, né?
E a gente pegou, na verdade, na época que a gente estava indo atrás do drone, o pessoal indicava bastante. Na verdade, sim, na época, foi em 2017, Quando a gente começou a pesquisar, o pessoal, na verdade, metia o pau no Phantom, que não dá para fazer ortofoto, até que começaram a usar e viram que dava para fazer ortofoto com ele também. E aí começaram a indicar muito o Phantom. Aí a gente foi atrás, só que o Phantom ele é maiorzão, era uma maleta, ficaria ruim de transportar. E aí a gente começou a pesquisar de uma Vic. Fomos atrás de uma Vic, ainda não tinha ninguém indicando uma Vic para utilizar. E a gente foi lá e nós arriscamos, na verdade. Vimos as configurações, vimos que era bem semelhante, vimos a câmera que era bem semelhante. Caiu no Instagram.
Caiu, mas já está encerrando.
Acho que já está encerrando. Não vamos mais voltar. Aí a gente arriscou, falou, não, vamos comprar e vamos testar. Testamos, ele é um pouco mais barato que o... Na verdade, a faixa de preço é parecida, né? Do Mavic e do Phantom. Só que a praticidade dele, a portabilidade dele, ele cabe numa maletinha desse tamanho, assim, você coloca no ombro, você consegue andar no meio do mato, na mata, no meio da floresta, no meio das obras, tranquilamente com ele, não é pesado. Você abre, ele é dobrável, né? Você abre ele e coloca ele para voar tranquilamente. Então, a praticidade dele é muito melhor. Então, a gente indica ele com toda certeza e toda confiança aí. A gente utiliza ele já faz... Vai fazer 3 anos no meio do ano de... Aqui, 2020. Então, muito recomendado ele. Já tem o 2, mas o 1 aí, o Pro, ele...
Ainda
conta
tem,
né? Tranquilamente. Acho que é isso aí, então, pessoal.
Show de bola. Obrigado por todos que nos acompanharam. Estamos aí.
Isso aí. Até a próxima. Segunda a gente está de volta. E quem não assistiu a Semana Consultoria, aproveita. Quem tiver interesse em se aprofundar, em se destacar na consultoria, dá uma olhadinha na comunidade Full de Consultoria Mental. Está bem bacana. A gente produziu utilizando nossos 11 anos de experiência aí. Dá uma olhadinha lá que vocês com certeza vão aproveitar muito. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Obrigadão, boa tarde e até mais.
Valeu.